Estou sim, muito bom dia. Eu queria testar a Assembleia da República. Se poderia carregar no botão Speak para poder testar. Estou sim, muito bom dia. A Assembleia da República, pode carregar no botão Speak, se faz favor.
Um teste de som. Posso. Quer que eu. Mais testes de som? Posso, obviamente. Estamos aqui no encontro com a FISC Subcommittee. Mais alguma coisa? Teste. Fazendo. Um, dois, três, experiência. Mais? Um, dois, três, experiência. One, two, three, experience. On the trois.
Good morning, everyone, for this very special session of the Portuguese Parliament and the European Parliament. And I hope the connection works well, and it's a good way that we can now meet digitally in COVID times, but I'm sure that we will use this opportunity of digital meetings also further down in time. And today I'm very pleased to welcome Mr. Philip Neto Brandão, Chair of the Committee on Budget and Finance of the Portuguese Parliament, and of course all the members of the committee. Mr. Neto Brandão, I thank you very much for your availability to co-chair this meeting with me, and to your committee members for their willingness to exchange views on the tax issues with the members of the FIS subcommittee. I'm very glad that we have this exchange of views in the context of the COVID-19 crisis, and in line with the Green Deal, we need to create a more simple, fair and sustainable EU tax policy. Loopholes that are being used to avoid paying taxes should be closed, requiring more coordination among national tax systems. The European Parliament is working hard for this, but of course tax policy is not determined in Brussels but in the national capitals, and what we aim to achieve is to have a better exchange of information and exchange of views between the European Parliament and the national parliaments. We want to don't want to have the debate just in Brussels, but to bring it also to capitals. And this is a start of hopefully a series. We will have a meeting with the German Parliament, the Bundestag, in April, I believe, April 13. But we start. Where can we better start than with for this exchange of views and these discussions with the current Council Presidency of Portugal? Also because in the FISC subcommittee there are very many Portuguese members of European Parliament committed and engaged in a debate. And the first series of discussion will touch upon taxation in the digital economy, but also on the discussion of tax evasion and tax avoidance to arrive, like I said, at a fair and sustainable tax system. And I hope we can create common ground for tax discussions and learn something about each other's work and ideas on the future of European tax system. And like I said, this is the first in a series. So I'm very keen to also to hear afterwards your experience of this meeting and how we can improve upon that. But now, before we go to there, I would now like to give the floor to Mr. Philip Neto Brandão for your opening remarks. Philip, please.
Thank you. I want to begin by thanking the invitation that the chair of the FIS committee, Mr. Paul Tang, addressed us to meet today at what I hope will be the first of many successful meetings to discuss tax issues with the FISC subcommittee. I just greet the chair of the FISC subcommittee and all its members. Allow me now to proceed in my own language for the sake of some national diversity, since Europe is also made up of such diversities. Acredito que no desejável processo de harmonização fiscal na União Europeia, a subcomissão FISC pode desempenhar com sucesso o papel de um verdadeiro centro de debate sobre questões fiscais. De comum acordo, o presidente Paul Tang e eu selecionámos dois temas principais para a nossa reunião de hoje: a tributação da economia digital e a luta contra a evasão fiscal e o planeamento fiscal agressivo. Na verdade, os dois temas estão em grande parte interligados e estaremos sempre em ambos a falar de justiça fiscal, a falar de uma tributação mais justa na União Europeia. Numa economia que vive um período de crescente transição para o digital, transição agora acelerada pela pandemia, temos de reconhecer que muitos dos atuais modelos de tributação foram criados para um mundo que já não existe. Dito de outro modo, muitas das atuais regras fiscais falham na sua adequação a novas formas de criação de lucros na economia digital. É assim nosso dever encontrarmos formas de proceder a uma tributação mais justa destas novas formas de operar na nova economia digital. É essencial que acordemos no modo de combater a evasão fiscal e o planeamento fiscal agressivo e garantir que a transição para uma economia digital não se traduza na criação de novos paraísos fiscais. Os cidadãos que representamos, aqui em Portugal e na Europa como um todo, exigem mais transparência e justiça fiscal. Como o presidente Paul Tang sabiamente acabou de dizer, as brechas legais utilizadas para evitar o pagamento de impostos devem ser eliminadas, assegurando uma maior coordenação entre os sistemas fiscais nacionais. Portugal está interessado e empenhado no sucesso de uma tal coordenação. Recentemente, sob a presidência portuguesa do Conselho, a reunião informal dos ministros da Economia e Indústria da União Europeia aprovou a decisão de avançar com a Diretiva Europeia de Reporte Público País a País, o Country by Country Report, que visa obrigar multinacionais a divulgar informação relevante sobre onde obtêm os seus lucros e onde pagam os seus impostos. Certamente esse foi e é um passo no caminho certo. Espero que outros passos possam também emergir do nosso debate de hoje. Let me now give some explanations on the way we will proceed. Each political group of the European Parliament and the Portuguese Parliament will make a 3-minute statement to give its position on the two topics for discussion, which are taxation in a digitalized economy and the fight against tax evasion and aggressive tax planning. Then, a second round of intervention, will take place in the form of questions and answers. Each group will have a 1-minute slot to raise a question to any other political group, which then have 2 minutes to reply. I would now like to open the floor for the first round, and I'll do that by giving the floor to the Portuguese Parliament and to the MP, Honourable MP Fernando Anastácio. Fernando Anastácio, the floor is yours.
Muito obrigado, bom dia, senhores deputados. Começo precisamente por referir uma constatação, penso que todos estarão de acordo comigo, que o intercâmbio de experiências e o trabalho em rede são essenciais para garantir um aprofundar e um sucesso das políticas europeias no domínio da fiscalidade. Uma efetiva e verdadeira fiscalidade europeia só pode ser aprofundada com base na partilha e convergência de ação entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu e que, por esta via, possam influenciar as diferentes posições nacionais no âmbito da Comissão. Os temas que temos hoje em agenda, a tributação da economia digital e o combate à fraude e à evasão fiscal, são temas da maior relevância e atualidade. A tributação da economia digital é uma efetiva oportunidade para a tão necessária diversificação das fontes de receitas europeias. Contudo, também é verdade que as propostas legislativas já apresentadas no Conselho para a adoção e ao Parlamento Europeu para consulta, que passavam por reformar as regras da tributação das sociedades, ou mesmo a já antiga ambição de muitos Estados-membros no sentido de criar um imposto, ainda que provisório, que abranja as principais atividades digitais que escapam atualmente à tributação na União Europeia, não tiveram um progresso significativo. Acresce que o debate que hoje se está a fazer sobre tributação digital no quadro do G20 e da OCDE não tem tido os resultados esperados. Não querendo deixar aqui uma ideia pessimista sobre o processo europeu, cumpre-me destacar um fator que entendemos como extremamente positivo. Estou a referir-me, como já foi hoje aqui citado, ao facto de ter sido conferido à presidência portuguesa mandato para a negociação da diretiva Public Country by Country Reporting. A divulgação pública de informações discriminadas por país, por parte das grandes sociedades que operam no espaço europeu, sobre o volume de impostos que pagam e também onde pagam, será certamente um instrumento decisivo para que haja uma fiscalidade justa sobre a economia digital. Quanto à matéria de combate à fraude e à evasão fiscal e aduaneira, Portugal tem orientado a sua atividade estruturada num plano estratégico de combate à fraude e evasão fiscais e aduaneiras. Plano que tem merecido e acompanhamento deste Parlamento e que se centra em três vetores estratégicos de intervenção prioritária, que refiro. reforçar o combate à fraude e evasão fiscal e aduaneira e à economia paralela, intensificar a cooperação nacional e internacional e garantir a proteção e segurança da fronteira externa. E também simplificar e promover o cumprimento voluntário das obrigações fiscais e aduaneiras. A prioridade tem sido identificar e detectar novas condutas fraudulentas, potenciadas pela globalização da economia e pelos novos modelos de negócio, bem como a prática de operações ilícitas e esquemas de planeamento fiscal abusivo. Para tal, tem-se privilegiado a partilha de informação com outras jurisdições, designadamente com outras administrações fiscais. No âmbito da fraude fiscal ao nível da União Europeia, tem havido um particular enfoque na detecção antecipada de esquemas de fraude, resultando em novos modelos de negócio assentes em plataformas tecnológicas e globais. Senhoras e senhores deputados, concluo com a constatação que há um longo caminho a percorrer e que a melhor forma de termos sucesso é fazê-lo conjuntamente e partilhando experiências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. We now move on to the European Parliament and I'll give the floor to the member of the European Parliament, Lídia Pereira. Senhora Deputada, é um gosto dar-lhe a palavra. Faz favor.
Thank you, Chair, and I will proceed in Portuguese. E, portanto, agradeço, Sr. Presidente, a palavra e dirijo-me aos senhores e senhores deputados. Inaugurar este ciclo de audições com Parlamentos Nacionais, com a Assembleia da República, é para mim particularmente positivo, não só por ser o Parlamento do meu país, mas porque Portugal preside ao Conselho da União Europeia este semestre e, por isso, tem a oportunidade de marcar a diferença. A fiscalidade é matéria da competência nacional dos Estados-membros. A soberania fiscal implica que é cada país que decide que impostos cobra, como cobra e quanto cobra. Ainda assim, há desafios que decorrem da globalização digital, que exigem abordagens comuns. E o que é que isto significa? Responsabilidade ao nível nacional, cooperação estreita a nível europeu e diálogo aberto ao nível internacional. Os dois temas que discutimos hoje são muito relevantes e queria destacar o que é essencial para o grupo do Partido Popular Europeu no Parlamento Europeu. No que diz respeito à tributação da economia digital, a nossa prioridade é assegurar a justiça fiscal entre os operadores físicos e digitais no mercado. Não podemos aceitar um mercado interno em que grandes tecnológicas escolhem a jurisdição em que pagam impostos mais baixos, enquanto as pequenas e médias empresas europeias cumprem com todas as suas obrigações sem essa margem de manobra. As negociações ao nível do G20 e da OCDE têm de ter consequência até este verão e defendemos que, no cenário da ausência de acordo, avancemos com soluções europeias. Soluções que têm de salvaguardar a competitividade das nossas empresas, pequenas e grandes, sem perseguições fiscais, mas com uma clara consciência de que a concorrência dentro e fora da União tem de ser justa e leal. Essa será também a nossa preocupação na construção da taxa sobre o digital, o novo recurso próprio da União. No que respeita ao combate à evasão fiscal e ao planeamento fiscal agressivo, a nossa prioridade está em duas frentes: transparência e cooperação. Queremos melhorar as regras de transparência fiscal, designadamente os relatórios públicos por país, finalmente desbloqueados no Conselho, com respeito pela salvaguarda dos direitos dos contribuintes e com preocupação com a competitividade das empresas. No lado da cooperação, queremos canais de comunicação e troca de informação mais próximos e eficazes para as autoridades tributárias, com mais e melhor investimento nos recursos das administrações fiscais. Senhoras e senhores deputados, construir sistemas fiscais mais justos e simples para os contribuintes, cidadãos e empresas é uma missão que podemos cumprir em conjunto. O Parlamento Europeu está empenhado nesse esforço e eu estou certa que contaremos com o vosso empenho. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Voltamos ao Parlamento Português e damos agora a palavra ao senhor deputado Alexandre Poço. Senhor deputado, por favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Começo, em primeiro lugar, por cumprimentar o senhor presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, deputado Filipe Neto Brandão, Cumprimento igualmente o Sr. Presidente da Subcomissão FISC, o deputado Paul Tang, e, naturalmente, os deputados, quer da Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República Portuguesa, quer da Subcomissão FISC do Parlamento Europeu. O PSD gostava de saudar a realização desta iniciativa com dois temas que estão intimamente ligados entre si e que, nos próximos anos, terão uma tendência de cada vez mais ser a realidade das nossas economias, mas também das nossas sociedades. A tributação da economia digital, por um lado, e, por outro lado, mas intimamente ligado, o combate à fraude e à evasão fiscal. Com efeito, sabemos que a digitalização da economia, num contexto que intensifica os fluxos de bens e serviços à escala europeia e global, desmaterializando as empresas, os seus ativos, os seus produtos e as suas transações, tende à erosão das bases tributárias nacionais, se não forem dadas as respostas inovadoras, coordenadas e eficazes aos desafios que esta nova configuração das economias impõe. Sabemos também que, ao longo dos últimos anos, ambas as realidades, fiscais e económicas, têm em muitas situações andado desligadas, com uma incapacidade dos sistemas fiscais acompanhar a evolução da economia, nomeadamente a economia digital. Para o nosso grupo parlamentar, o combate à fraude e à evasão fiscal é um tema da maior importância, porquanto um sistema onde estas estejam muito disseminadas não é só ineficiente, é também injusto, impondo uma maior e desproporcionada carga fiscal às atividades económicas e aos contribuintes que não fogem aos impostos. A economia digitalizada, porém, tanto coloca desafios aos sistemas tributários como abre oportunidades. Gostava de, neste ponto, realçar que programas ou soluções fiscais como aquela que foi adotada há uns anos por um governo PSD, com a criação do E-Fatura, um instrumento decisivo no combate à fraude e evasão fiscal, foi apenas tornado possível pela digitalização, mas também pela desmaterialização da economia. Sendo as políticas fiscais um domínio dos Estados nacionais, nem por isso uma coordenação nestas matérias é menos importante. E por isso o PSD não podia deixar de reiterar que é da maior utilidade realizarmos mais reuniões como esta e que possam ser um espaço não só para discussão de problemas, identificar brechas e dificuldades nos nossos sistemas fiscais, mas também de discutir oportunidades, aprender com aquilo que de melhor se faz a nível europeu e garantir que a União Europeia como um todo consegue responder, quer na primeira realidade, a economia digital, quer no combate à fraude e à evasão fiscal. É importante para o grupo parlamentar do PSD perceber também em que estado está a abordagem comum aos problemas da tributação da economia digital e do combate à fraude a nível europeu. Entendemos que será deste esforço bilateral que as melhores soluções, quer para os cidadãos portugueses, quer para os cidadãos em toda a União Europeia, será reforçado para melhor daquilo que nós pretendemos para o futuro das nossas economias e das nossas sociedades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. We move back to the European Parliament and I'll give the floor to the member of the European Parliament, Pedro Marques. Pedro Marques, é um gosto poder dar-lhe a palavra. Faz favor.
I think the connection was lost for a second, but I think next in line is Pedro Marques for the S&D group.
Thank you so much, Paul. I thought it would be something like that, and I was trying to see if it was the case. É um prazer, vou mudar para português naturalmente, numa audição desta natureza, é um gosto enorme poder falar na minha língua materna, mas com um conjunto de colegas, assim os considero, do Parlamento Português, da Assembleia da República. É um prazer, de facto, participar nesta reunião conjunta com colegas que o foram na minha passagem pela Assembleia da República, pela Comissão de Orçamento e Finanças, da qual fui coordenador do meu grupo político e mesmo vice-presidente do meu grupo parlamentar com essa responsabilidade. É por isso um gosto enorme participar e assim vos cumprimento a todos na pessoa do Filipe Neto Brandão, presidente desta comissão, deputado Filipe Neto Brandão, com o qual também partilho, digamos, muito, muito trabalho político ao longo de, eu diria, pelo menos década e meia. Relativamente aos temas que nos juntam, queria afirmar a posição da nossa família política, dos socialistas e democratas, no Parlamento Europeu. A tributação da economia digital e o combate à fraude e evasão, estas são matérias que precisarão de uma cooperação intensa entre os Estados-membros e certamente entre os Estados-membros individualmente e as instituições europeias. Há bloqueios importantes que persistem ao longo de muitos anos. Ainda recentemente este Parlamento Europeu evidenciou, por exemplo, a inadequação da lista europeia de offshores, de paraísos fiscais, onde apenas estão listados 2%, os territórios que correspondem a 2% das receitas, das perdas de receitas ao nível europeu para essas offshores, e ainda recentemente, por exemplo, as Ilhas Caimão foram retiradas dessa lista. O Parlamento Europeu pediu, portanto, uma reforma rápida da lista de offshores, dos seus critérios, incluindo a definição da existência de uma tributação mínima, de uma taxa de tributação mínima comum desses critérios, ou mecanismos de sanção para os territórios mais efetivos, para os territórios listados nessa lista de paraísos fiscais. O Parlamento Europeu é também defensor da cooperação internacional na reforma da chamada economia do digital. Defendemos, de facto, o acordo que tem vindo a ser negociado no contexto da OCDE, em ordem a um avanço mais rápido no plano europeu relativamente à tributação do digital, mas também à tributação das empresas no que respeita às ditas taxas mínimas de tributação por territórios. De facto, vivemos uma realidade em que há práticas danosas ao nível internacional, mas elas também existem dentro da União Europeia. E ao longo desta audição apelaria, aliás, aos deputados da Assembleia da República, do Parlamento Português, que pudessem partilhar connosco a experiência das consequências para a economia portuguesa, para as receitas públicas em Portugal, das práticas, por exemplo, de localização em alguns territórios europeus, que eu aliás vou nomear, no caso, a Holanda, da sede fiscal de praticamente todas as grandes empresas portuguesas. Será muito importante para os nossos colegas, certamente, do Parlamento Europeu, conhecer as consequências económicas, sociais e certamente para a receita pública de tais práticas, porque também advogamos no Parlamento Europeu, de facto, a alteração dessa situação. Na nossa família política não temos ambiguidades, não consideramos a concorrência fiscal uma coisa boa, conforme a reunião em que falamos ou conforme os deputados que usam da palavra. De facto, não advogamos a concorrência fiscal porque achamos que estamos a assistir a uma corrida para o fundo no financiamento dos Estados e no financiamento das políticas públicas. E, nesse sentido, apelamos também a que os deputados da Assembleia da República nos possam apresentar as suas visões, porque precisamos, de facto, de reunir vontades ao nível europeu para evitar esta concorrência para o fundo e esta concorrência fiscal que vamos assistindo de há décadas para cá na Europa. E, portanto, reitero assim a minha satisfação pela realização desta reunião, bem como os resultados concretos da presidência portuguesa do Conselho Europeu, desde logo o relatório público país por país, que nos vai permitir, de facto, conhecer publicamente a realidade das multinacionais, onde elas operam e onde elas pagam impostos. É uma grande vitória do governo português e da presidência, de facto, do Conselho da União Europeia, para o qual este Parlamento e este grupo político também contribuiu e conseguimos, de facto, ultrapassar obstáculos importantes que se vinham colocando. Desejamos que se façam progressos também nesta matéria da lista de offshores, em particular da governança dessa lista das offshores, e esperamos também que o Parlamento Português possa influenciar o Governo Português a produzir avanços enquanto Presidência do Conselho da União Europeia. Os meus cumprimentos reiterados a todos vós, um abraço para todos os colegas deputados do Parlamento Português e o meu desejo de que esta reunião seja muito profícua e se possa de facto repetir com outros parlamentos e também com o Parlamento Português no futuro. Muito obrigado.
Obrigado eu, Eurodeputado Pedro Marques. I will now give the floor to the member of the European Parliament, Francesca Donato. The floor is yours.
Grazie, Presidente. Sostengo, il nostro gruppo sostiene sicuramente e condivide gli obiettivi riguardanti la tassazione digitale delle multinazionali sia a livello europeo che del mercato globale. E pertanto riteniamo importante sostenere l'impostazione data dal negoziato a livello OCSE che prevede appunto i due pilastri, cioè la creazione del nuovo nesso per l'inclusione nell'ambito di tassazione delle multinazionali del digitale e il secondo pilastro riguardante l'introduzione di una soglia minima di tassazione che abbia anche una effettività e che vada appunto a coprire il livello di imposizione fiscale attualmente eluso dalle multinazionali che delocalizzano appunto nei paradisi fiscali. Sappiamo, come appunto hanno ricordato gli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto, che anche a livello europeo ci sono dei veri e propri paradisi fiscali, lo dimostrano le inchieste sia più recenti come OpenLux, ma anche risalenti di qualche anno fa come LuxLeaks, che hanno riguardato in particolare Lussemburgo, ma anche altri paesi come appunto l'Olanda. Sono paesi dove vengono regolarmente delocalizzate le imprese, soprattutto di stati membri come l'Italia, il Portogallo, paesi della periferia dell'Eurozona, in cui invece la pressione fiscale è esageratamente elevata, e quindi con un mercato aperto assistiamo a questa fuga di capitali dai paesi del sud, che sarebbero quelli che hanno più bisogno invece di quel gettito, che vanno a confluire invece nelle casse dei paesi dell'Europa centrale e che esercitano appunto politiche fiscali aggressive in maniera molto scorretta e molto dannosa per l'economia e i bilanci degli altri paesi membri. E questo non fa altro che acuire delle disuguaglianze che preesistevano ma che si sono anche incancrenite e sono aumentate notevolmente con la crisi del Covid. I giganti del digitale hanno enormemente guadagnato da questa crisi, perché una grande parte del business si è ancora più concentrata a livello virtuale e digitale, ed è oggi più che mai necessario riequilibrare questo svantaggio competitivo che le altre imprese e soprattutto le piccole e medie imprese dei paesi membri stanno subendo. Sono quelle, diciamo, su cui si concentra il maggiore peso delle tasse e che si trovano quindi a dover competere in maniera assolutamente sleale verso questi giganti. A questo punto ritengo che la lotta in generale all'evasione fiscale e alla pianificazione aggressiva sia assolutamente una priorità, un obiettivo comune per tutti noi, per tutti i paesi membri. La rendicontazione pubblica paese per paese che sta portando avanti il governo portoghese è sicuramente un primo passo importantissimo che non possiamo altro che applaudire, ma il percorso va proseguito con la realizzazione del CCCTB, perché quella è la strada necessaria perché poi si abbia appunto un'effettività di tassazione verso tutte le multinazionali che delocalizzano a livello globale. E l'obiettivo di ristabilire un mercato unico, equo e paritario, eliminando le distorsioni della concorrenza date dalla pianificazione fiscale e aggressiva, è un obiettivo che tutto il Parlamento europeo sta dimostrando di voler perseguire, e ci auguriamo che gli Stati membri nel Consiglio si uniformino, si adeguino a questa indicazione, a questa direttiva, a questo desiderio espresso dai cittadini europei attraverso i loro rappresentanti al Parlamento europeo, perché questo sarebbe veramente un grande segnale di equità per tutti noi. Grazie.
Muito obrigado, senhora Eurodeputada. Voltamos ao Parlamento Português e dando a palavra de imediato à senhora deputada Cecília Meireles. Senhora deputada Cecília Meireles, faça favor.
You have to press the speak button, please, madam.
Senhora deputada Cecília Meireles, tem que carregar no botão seguir. maybe it's better to proceed and then back to the member of Portuguese Parliament, Cecília Meirelles. So I will give the floor back to the European Parliament and to Miklós Peksa. The floor is yours.
Good morning, and thank you for the word, and my greetings to our Portuguese friends. The Portuguese presidency comes at a time of great turbulence in European politics. In the view of recent developments in the Council and in the OECD, this holds even more true in the area of tax affairs. In the view of pandemic-induced rise in inequality and exacerbation of struggles faced by the most vulnerable members of our societies, it is more pertinent to demand that FN contribute their fair share to the public finances. It is encouraging to see the Portuguese program priorities recognize this fact via a commitment to principles of fairness and transparency in taxation. In this respect, its proactive approach to public country-by-country reporting has been admirable and has borne fruit in the form of a breakthrough in the Council. Nonetheless, I am sure that we are all aware that upcoming trialogue is poised to be no less challenging. To that end, let me ask the following. What is the Portuguese position at the onset of the PCB-CR negotiations, and how does it intend to ensure that the legislation of substance is a result of the negotiation process? More specifically, what is the position on the controversial corporate get-out clause, which could compromise the measure's efficiency? Do you intend to support other initiatives, e.g. like the OECD Minimal Global Tax Initiative that is to be discussed in June, that address the issue of BEPS and forms a vital component of the fight for tax fairness and transparency? And finally, a practical question. Have you already tried on a parliamentary level to calculate the benefits and costs of the more active approach towards fair taxation in modern economy? Thank you very much, and thanks for having this opportunity to speak with you.
Thank you. We'll have some technical difficulties with the member of Portuguese Parliament, Cecília Meirelles. We're trying to solve it. So I'll give the floor back to the European Parliament and to José Guzmão, cumprimento, e a quem dou a palavra.
Bom dia, não sei se me estão a ouvir.
Sim,
perfeitamente. Sim, senhor.
Yes. Eu penso que o desbloqueio, a questão da transparência sobre questões fiscais, sobre práticas fiscais danosas, é muito relevante, porque ela também pode ajudar a desbloquear processos políticos. Por exemplo, o CBCR é um excelente exemplo disso, porque era uma negociação que estava bloqueada no Conselho, inclusive por força da posição do governo português e do sueco, e que só foi desbloqueada quando um consórcio de jornalistas expôs esse impasse e, como que por artes de mágica, o dossiê CBCR foi desbloqueado, ironicamente, na presidência portuguesa, e eu penso que poderá ser muito útil para criar consciência pública do que se passa com a tributação. E eu acho que é importante não fazermos de conta que temos um consenso sobre estas matérias. Porque os argumentos que são invariavelmente construídos sobre a concorrência fiscal, a perseguição às empresas, acabam sempre todos da mesma maneira. É que se nós criamos um regime de concorrência fiscal entre os Estados, o que acontece é que paulatinamente, aliás é o que já tem acontecido, paulatinamente os Estados vão baixando os níveis de tributação das suas e das empresas de outros, com o objetivo de fazer face a essa concorrência internacional, e o resultado final disto é que acabamos todos mais ou menos ao mesmo nível, mas com um nível de tributação das empresas muito mais baixo do que aquele que existia inicialmente. E é isso, aliás, que todos os estudos sobre a evolução da tributação das empresas e particularmente das empresas multinacionais, mostra, há um estudo muito, muito conhecido do FMI a esse respeito, as taxas de tributação das empresas têm vindo a descer cada vez mais, o que significa duas coisas, que há menos dinheiro disponível para financiar os serviços públicos e há uma transferência da carga fiscal das empresas para as pessoas que vivem dos rendimentos do seu trabalho. E eu acho que aqui o que precisamos é de perceber que nunca vamos conseguir ter um consenso sobre esta matéria, porque há Estados-membros dentro da União Europeia que se comportam como paraísos fiscais e assentam o seu modelo de contas públicas, não o seu modelo económico, mas o seu modelo de contas públicas, na apropriação da receita fiscal que legitimamente pertence a outros Estados-membros. E, portanto, a questão que se coloca às instituições europeias não é apenas a de criar transparência sobre isto, que é importante para criar uma consciência do problema, mas fixar um nível de tributação mínima para todas as empresas dentro da União Europeia. Porque a alternativa é os Estados-membros começarem a atuar por si próprios. Eu, aliás, penso que falo por Portugal. Portugal tem um problema que é ter algumas práticas, nomeadamente a tributação de cidadãos não residentes e o Centro de Negócios da Madeira, o offshore da Madeira, que lhe dão uma legitimidade reduzida para tomar medidas a este nível. Mas parece-me que mais tarde ou mais cedo ou é encontrada uma solução europeia para a tributação mínima de empresas multinacionais ou os Estados-membros vão ter que começar, através de impostos de retenção, a assegurar que a receita fiscal da atividade económica que ocorre dentro das suas fronteiras não é expropriada por outros Estados-membros. Agora, esta é uma situação que não vai poder continuar, e que carece de uma resposta dentro da União Europeia que, deixemos de ilusões, nunca poderá ser consensual, porque há Estados que estão a fazer negócio com a ausência de regulação a este nível.
Muito, muito obrigado. And now, for the second part of the meeting, I give the floor back to Mr. Poulteng. Mr. Poulteng, thank you again, and the floor is yours.
Thank you. And we go indeed to a second round. I think we have common ground. I strongly believe that, even across political parties, where we think that the tax system could be more fair, more efficient, more sustainable. The second round will be more focusing on political differences or exchange of views. May I give an example? When I came to the European Parliament, I remember that Ana Gomes, who was then member of the European Parliament, come to me and say, do you know that the 20 from the 21 companies that are listed on the Portuguese stock exchange have a subsidiary in the Netherlands? She approached me. Probably you know Ana Gomes. You can imagine how she approached me. But that's sort of the exchange of views that that is, I think, always very useful. To be clear, I come from the Netherlands. One of the critics of the position of the Netherlands in the international system of tax avoidance, I call it a tax haven. So what we try to do here is to have some interaction. And I will give the floor for 1 minute to a speaker. If I mispronounce the Portuguese name, please apologize. My apologies in advance, but correct me if how I should say your name. And then ask you to direct the question to a political group on the other side of the. So from the Portuguese Parliament, it's directed to the European Parliament. From the European Parliament, it's directed to the Portuguese Parliament. So that we have a sort of interaction. Let's try that. So I would like to start with an honourable member of the Portuguese Parliament, Miguel Costa Matos, for the PS group. You have 1 minute to raise your question, and please also let us know to whom you, to which political group in the European Parliament you address this question. Miguel Costa Matos, please.
Thank you. Thank you very much, Mr. Chairman, and it is a privilege to be able to pose this question to the members of the FIS subcommittee and also to make reference to the chairperson here in Portugal and all my colleagues here. Two very quick questions. We are truly making advances in terms of the OECD inclusive framework, but the question truly is going to be,
whether this will result in a framework which provides a minimum level of taxation for digital companies. And therefore, the question which I would like to pose to the EPP group is whether they believe that we can have the Pillar 2 of the OECD framework working, namely in terms of providing a minimum taxation. Also, in terms of a question to the S&D group, whether you think that the approval of DEC 7 can also be accompanied in the future with measures which can look at the deficiencies which were pointed out in the European Court of Auditors with regards to the automatic exchange of information for tax reasons. And through the strengthening of these two pillars, we can perhaps launch the future of fighting tax evasion and approving the own resources decision with new own resources in green taxation and also in carbon border taxes. Thank you.
Thank you. Then I would like to give the floor first to Lydia Pereira for the EPP group and then to Pedro Marquez for the S&D group. Lydia, please.
Thank you, Chair. I will proceed in Portuguese. Eu creio que é importante dizer o seguinte, de facto, e essa é a convicção e aquilo que o PPE defende, é que é possível um acordo dentro do pilar 2, mas é um debate que, no fundo, revela que temos preocupações, que há uma ampla maioria que tem esta preocupação de maior justiça fiscal e equilíbrio e que temos que encontrar não só entre a lealdade e a concorrência fiscal, mas também relativamente à proteção dos direitos dos contribuintes e a promoção da competitividade das nossas empresas. Portanto, aquilo que, em linha com aquilo que disse na minha primeira intervenção, é a minha convicção que até meados deste ano vai ser possível conseguirmos um acordo global no domínio do Pilar 2, mas tem que ser, e é essa que será a dificuldade deste processo, é que a taxa mínima, a efetiva mínima, seja uma taxa razoável e que não prejudique a competitividade das empresas. Obrigada.
Thank you, Lydia, also for being to the point and short. Pedro Marquez, there was a direct question addressed to the S&D group. Pedro. Since Pedro, I see that Alfred Sand will answer that question for the S&D group. Sorry, my apologies. Alfred. Okay, if Pedro is here, please go ahead, Pedro. Sorry for the confusion.
Should I take the question, Paul?
Please do, Pedro. Please.
Okay, thank you for that. I will also switch to Portuguese. Miguel Costa Matos, muito obrigado pela questão e também parabéns pelo trabalho extraordinário que tem estado a fazer no Parlamento Português, que tenho acompanhado. Queria dizer que, relativamente à cooperação administrativa, há certamente insuficiências a corrigir. Contudo, acabámos de dar um passo importante no sentido de reforçar a questão da cooperação, digamos, no sentido da troca de informação da cooperação administrativa em direção a melhor informação e melhor tributação exatamente da economia do digital. E, portanto, acreditamos que progressivamente conseguiremos ir fechando os loopholes, os buracos que ainda temos na legislação. E isso tem acontecido gradualmente. Regularmente temos atualizado as diretivas de troca de informação e agora, ainda por cima, com o Country by Country Reporting público, vamos conseguir ter mais informação pública para além daquilo que já era trocado entre as administrações fiscais. Por outro lado, relativamente a outro tema que foi abordado pelo Miguel Costa Matos, a questão dos own resources, dos recursos próprios da União Europeia. Esta é uma matéria que eu gostava, que já referi na minha primeira intervenção, mas queria voltar a ela agora com um pouco mais de detalhe. É para nós muito importante que, em particular, aquilo, aliás, e nesta matéria, em completo acordo com a intervenção da Lídia Pereira do PPE, é muito importante para nós que, no contexto do acordo global da OCDE ou no contexto do movimento próprio da União Europeia, de facto se constitua um mecanismo de tributação da economia digital, que ela de facto tem tido em termos relativos capacidade de, digamos, de deslocalizar mais as suas receitas, a sua atividade e, portanto, a ter menor tributação efetiva. Precisamos de uma tributação efetiva, em particular do setor do digital, que funcione e, ao mesmo tempo, que de facto se constitua como recurso próprio da União Europeia. A União Europeia tem um desafio enorme pela frente, a recuperação desta crise. Constitui um instrumento importante para efeito com a dívida mutualizada que vamos emitir e que financiará o Fundo de Recuperação Europeu. Queremos que esses recursos próprios permaneçam e, portanto, certamente a tributação do digital, o recurso que venha a ser constituído na tributação do digital, a nossa família política apoia que o mesmo se constitua permanentemente como um recurso próprio da UE. Muito obrigado.
Thank you, Pedro. I now turn again to Lydia Pereira, but not for answering a question, but for not for answering a question, but for asking a question. Lydia, please.
Thank you, Chair. Again, and I will proceed in Portuguese. E agradecer novamente ao Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças e dirigir-me novamente às senhoras e senhores deputados. Na linha daquilo que estamos aqui a debater no domínio em particular das questões relativas à justiça fiscal e ao equilíbrio que devemos encontrar entre a lealdade e a concorrência fiscal, eu gostava de perguntar ao grupo parlamentar do Partido Socialista da Assembleia da República o seguinte: nós hoje discutimos a tributação digital enquanto se negocia o acordo ao nível da OCDE, em particular o pilar número 2, o pilar 2 sobre a taxa mínima efetiva de imposto sobre as empresas, a ser instituída, há duas hipóteses: ou resulta numa taxa superior àquela que é aplicada em Portugal, ou idealmente, diria eu, inferior, aproximando-se de inúmeros países europeus com menor carga fiscal. E, portanto, no seguimento disso mesmo, gostava de perguntar ao Partido Socialista que está no governo se concorda com a determinação desta taxa mínima. Pelo que eu percebi até agora, parece-me que sim, mas se assim for, com que valor é que seria aceitável e desejável do ponto de vista do Partido Socialista? Muito obrigada.
That's a very clear question from Lydia Pereira. Thank you, Lydia. Who I may give the floor for the Socialist group in the Portuguese Parliament.
Thank you very much, Mr. Chairperson. I will proceed in Portuguese. Muito obrigado, Sra. Deputada Lídia Pereira. De facto, o avançar do Pilar 2 com a promessa de um imposto mínimo europeu é algo que nos deve encher a todos de um imposto mínimo efetivo sobre o digital, é algo que nos deve encher a todos de esperança, porque de facto permitirá alcançar, não só como no Pilar 1, uma distribuição justa pelos vários países daquelas que são as receitas e os proveitos, mas efetivamente um esforço fiscal justo também por parte destas empresas na globalidade. E nesse sentido nós estamos favoráveis ao avançar do Pilar 2. Ele deve, no entanto, ser um pilar robusto e forte, que efetivamente não seja uma porta das traseiras para permitir que estes lucros não sejam distribuídos de forma equitativa por todos os países. Em relação àquela que é o seu valor, naturalmente que este terá que ser negociado, mas parece-nos relevante que não entremos desde já numa discussão que empurre este valor mínimo para um valor inferior àquele que é praticado nos Estados-membros da União Europeia, porque senão aquele que é um mecanismo para evitar a concorrência desleal em termos fiscais pode sonar sim num instrumento para acelerar a concorrência desleal entre Estados. E o que nós pretendemos é de facto maior justiça fiscal e que as empresas digitais também paguem a sua parte, tal como pagam as empresas que estão na economia física. Muito obrigado.
Thank you. And I turn to Jorge Paulo Oliveira for the PSD group for asking a question to members of the European Parliament and the Fiscal Committee, please.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A pergunta é dirigida ao Grupo Socialista e Democrata. Nós, durante a nossa conversa de hoje de manhã, temos sistematicamente insistido na circunstância de que a tributação da economia digital exige ou demanda uma resposta global, já que a alternativa, ou seja, cada Estado-membro por si, seria uma alternativa irrealista, já que nos conduziria inevitavelmente a uma propagação de medidas unilaterais e, como já aqui foi referido durante esta manhã, a um acréscimo de concorrência fiscal e de conflitualidade fiscal entre Estados. Bom, qualquer cidadão europeu neste momento se questionaria então como é que está esses avanços neste domínio de se encontrar esta resposta global. Como já aqui foi referido, estão a decorrer negociações quer ao nível da OCDE, quer ao nível do G20. E a pergunta que eu gostava de colocar desde logo é de saber quais são efetivamente os principais obstáculos com que se tem deparado nestas negociações. E se na eventualidade de não ser possível encontrar uma resposta global até ao final deste verão, conforme está anunciado neste domínio, se porventura devemos avançar imediatamente ou não, com, pelo menos de uma forma preliminar, se quisermos, ou precária ou provisória, com uma taxação sobre as gigantes tecnológicas que operam no espaço europeu. Muito obrigado.
A very clear and relevant question, I think. I again give the floor to Pedro Marques to reply to this question. Pedro, please.
Thank you, Paul. It was taking some time to be able to speak, but okay, I'm fine. Thank you so much, Jorge Paulo Oliveira. I will now switch to Portuguese. Jorge Paulo Oliveira, é um gosto revê-lo, também meu colega no Parlamento na fase em que fui membro da Assembleia da República, que fui deputado da Assembleia da República. A questão que colocou foi de facto muito relevante, como disse agora o nosso presidente Paul Tang. A negociação vai longa, nomeadamente ao nível da OCDE, que tem sido o principal fórum. É preciso recordar que a negociação do processo BEPS, que digamos foi a primeira fase do que estamos a fazer agora, que corresponde, digamos, a um acordo que alcançámos e que depois traduzimos em legislação para evitarmos perdas de receita fiscal por via de erosão da base fiscal dos Estados e transferência de lucros entre países, essa negociação também foi longa, mas teve bons resultados. E, portanto, por agora, mantemos a nossa prioridade, mantemos o nosso foco nas negociações ao nível da OCDE, porque, vamos ser claros, mesmo ao nível europeu, se não alcançarmos um acordo global na OCDE, mesmo ao nível europeu, será muito difícil, por exemplo, alcançarmos um acordo naquilo que é relativo ao segundo pilar da negociação da OCDE, que é a definição de uma taxa mínima de imposto ao nível europeu. E, como disse agora muito bem o Jorge Paulo Oliveira, se não tivermos, de facto, esta cooperação fiscal, teremos aqui um efeito predatório sobre as economias de toda a União Europeia. Voltemos ao que aqui temos dado ao longo da manhã do efeito para a economia portuguesa da localização da sede fiscal na Holanda de praticamente todas as grandes empresas portuguesas. E como disse o Jorge Paulo Oliveira, essa concorrência fiscal é danosa, de facto. E nesse sentido, para nós podermos ter um impulso adicional para um acordo ao nível europeu no pilar da chamada taxação mínima, penso que o acordo da OCDE é importante. A taxação do digital, ela tem sido mais prioritária neste momento para a economia europeia, para os países europeus, porque os Estados Unidos têm aqui duas ordens de razão. Um, o facto de terem empresas do digital, as grandes multinacionais do digital de base americana, e por outro lado, porque fizeram uma reforma fiscal recente que já tributa de forma algo significativa também estas empresas e, portanto, têm menos incentivo a que elas sejam tributadas noutras jurisdições globais. Contudo, a administração Biden dá-nos aqui uma esperança forte de regresso à possibilidade de um consenso. Primeiro, porque a administração Biden está mais cooperante ao nível global do que a anterior, que era muito mais unilateral em todas as dimensões. Segundo,
Porque, como também já aqui foi referido hoje na nossa reunião, a administração Biden tem uma proposta que aumentará a taxa efetiva de imposto nos Estados Unidos para as corporações, para as empresas, e avançando essa proposta, a administração Biden tem mais interesse na fixação em todo o mundo de uma taxa mínima de imposto no pilar 2 da OCDE. E, portanto, o bloqueio que vinha acontecendo, em particular no último ano, relativamente à tributação do digital por parte da anterior administração americana, teria eu agora a esperança, temos nós a esperança no Parlamento Europeu, que de facto possa ser desbloqueado com a nova administração Biden pelas razões que apontei. Se assim for, tenhamos acordo, avancemos nós ao nível europeu e ao nível global com estes mecanismos, podemos depois até utilizá-los como critério, por exemplo, para a questão da lista das offshores. A taxa mínima de imposto que fica fixada no acordo global pode ser a referência, quem não a cumprir pode ser considerado offshore a partir daí. Se isso não acontecer, de facto a Europa tem que regressar à possibilidade de avançar de modo próprio, em particular, certamente com mais rapidez na questão da tributação das empresas do digital, e temos que regressar a um debate que voltará a ser difícil sobre a tributação mínima das empresas nas várias jurisdições europeias. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, Jorge Paulo Oliveira.
Thank you, Pedro. I now turn to Alfred Sons for our colleagues of the Portuguese Parliament. We have members in the European Parliament with much experience in the national politics. Alfred Sons was a former Prime Minister of Malta and has been our colleague since 2014. Alfred, could you raise a question and also tell us to whom you address it to?
Mr. Sam, press the speak button, please.
Yes.
Mr. Sam, can you press the speak button once?
Like that?
Yes.
Okay.
Thank you, sir.
Okay, Chair, I would like, if you don't mind, to change a bit the focus of the discussion and address my question both to the government side in the Portuguese Parliament and to the opposition side, basically related to digital taxation, the forms that are being discussed and mentioned regarding digital taxation, which basically is a levy, amounts basically to a levy on throughput, like a sales tax or consumption tax, if you like. Now, VAT has not been so successful in reaping revenues from certain service sectors, not least the digital ones. Avoidance and evasion are prevalent, as well as honest miscalculations and difficulties to apprehend this type of revenue. Nonetheless, the introduction of some kind of digital levy, operating as a sales tax, basically, risks creating tax confusion, especially if in an initial period there will be overlapping fields of application between a digital levy and VAT. This is more likely in economies that depend on services, not least tourism, as in Portugal and my country Malta, which raises different opportunities for further tax evasion and tax avoidance. Now, have there been any discussions within the Portuguese Parliament regarding this aspect of how digital taxation could develop? And if yes, where are they leading to? Thank you.
Thank you, Alfred. And may I suggest that from the side of the Portuguese Parliament, there will be two parties to reply, one from the government side, one from the opposition. And I leave it up to you who that's going to be. So if you could help us, who will answer this question? Imagine there's now some conversation going on in Lisbon on who will answer this question.
Muito obrigado. Agradeço a questão que foi endereçada à oposição, neste caso ao grupo parlamentar do PSD, como principal partido da oposição na Assembleia da República Portuguesa. Efetivamente, a questão que nos é colocada faz sentido, porque nós reconhecemos que no âmbito da economia digital nós temos uma enorme dificuldade em, muitas vezes, conseguir identificar quais são as receitas desses serviços e depois a dificuldade em conseguir separar as receitas depois daquilo que serão os lucros e da totalidade dos rendimentos que as sociedades e que as organizações que operam na economia digital têm. E como disse na minha intervenção inicial, esta dificuldade em fazer uma diferenciação de todos os serviços que geram receitas e que depois, por sua vez, irão gerar resultado das organizações, faz com que para as máquinas fiscais e para os sistemas tributários existe uma dificuldade. E nós entendemos que não é fácil, em muitas situações, perceber qual é que deve ser a base tributária, e acompanhamos o debate que tem existido sobre se a receita tributada deve ser apenas e só com base nos principais rendimentos no top, portanto no head daquilo que são os rendimentos dos serviços que as empresas na economia digital prestam, ou se, à semelhança daquilo que acontece com outros setores da economia, nós poderemos apenas vir a taxar resultados, não tendo uma contribuição nas receitas. Acompanhamos esse debate, é um debate que o próprio PST também tem vindo a fazer, e entendemos que uma situação destas, tendo em conta a amplitude de serviços que estamos a falar e a escala europeia, mas também global, necessitará sempre de uma abordagem comum, porque não fará muito sentido se nós andarmos em diferentes Estados-membros a adotar métodos de tributação diferente, que depois tenham um tratamento contabilístico diferente naquela que é a atividade operacional e dos serviços que são desempenhados pelas empresas na economia digital. Muito obrigado.
Fernando Anastácio.
Na perspectiva do Partido Socialista, e obviamente que o partido suporta o governo em Portugal, aliás, este debate já tivemos a oportunidade de o ter na Assembleia da República, e já tivemos também, confrontamos-nos com algumas iniciativas legislativas que visavam precisamente assumir no quadro interno esta tributação. O nosso entendimento é que ele não pode ser resolvido no quadro interno de cada um dos países. Tem que ser equacionado num plano europeu, e daí esta discussão e o empenhamento que temos tido na construção de uma solução da tributação da economia digital. É óbvio que as questões que foram colocadas tocam num dos problemas mais sensíveis sobre esta matéria, porque é precisamente poderemos cair no risco de termos tratamentos que levem a tributários e entendimentos de tributação que levem a uma distorção, inclusive, da atividade económica comparativamente em relação a cada um dos países, e particularmente em setores, como referiu, que dos serviços, onde há concorrência e pode haver aqui uma tributação diferenciada que torne também, crie situações de diferenciação até negativa para alguns países. Por isso mesmo entendemos que este caminho caberá por uma tributação a nível europeu e centrada, essencialmente, na nossa perspectiva, nesta fase, no top, ou seja, no topo das empresas multinacionais, onde aí sim é possível perceber à dimensão e à escala europeia o seu volume de negócios e, portanto, pedir, com base num quadro de atividade económica no espaço europeu, termos uma atitude e uma tributação que corrija essas assimetrias e que, efetivamente, seja equitativa para os diferentes países no quadro europeu.
Okay, thank you. Next on the list for the PCP group in the Portuguese Parliament is Duarte Alves. Please, you have your question in 1 minute, and please make clear to whom you address your question.
Well, hello, I'd like to greet you all, and I will proceed in Portuguese. Boa tarde, eu peço desculpa pelos problemas técnicos, mas que me obrigaram a deslocar ao meu próprio Parlamento fisicamente para conseguir colocar uma pergunta. Eu gostava de colocar uma pergunta ao Grupo Socialista e ao deputado Pedro Marques, e cumprimentá-lo porque fomos também aqui colegas na Comissão de Orçamento e Finanças. E a pergunta que gostava de colocar tem a ver com o assunto que ele abordou, que é a das listas de paraísos fiscais. O que tem acontecido é que a lista de paraísos fiscais, digamos assim, em Portugal é bastante extensa, eu diria realista. O que acontece é que a lista europeia, por assim dizer, é uma lista de mínimos, tem muito poucos territórios. O que é que isso significa? Significa que é possível a uma empresa escolher estar num outro Estado-membro que tenha uma lista com menos territórios do que Portugal e assim evitar efetivamente a tributação. O que eu gostava de saber é como é que é possível corrigir e encontrar aqui alguma harmonização, porque, como sabe, o meu partido é contra a existência de impostos europeus, mas isso não significa que seja contra a coordenação em matéria fiscal. Sou pena de nós estarmos a caminhar para um mundo em que é possível uma empresa, desde que seja grande o suficiente, ou uma multinacional, pura e simplesmente não ser tributada. Portanto, eu gostava de saber o ponto de situação deste assunto.
Thank you for this question, and the European Parliament has had a resolution on this exact topic, and was and I take the opportunity as chair of the Fiscal Committee to answer this question, since there was a broad a resolution that was broadly carried in the European Parliament, very much criticizing the way the list is being is designed. The criteria are unclear, the criteria are not enough. For example, Cayman Islands, which has a zero corporate tax rate, or it doesn't have a tax corporate tax system at all, is not included on the list, even though it's very clear that this attracts forms of investment to avoid taxation. But it's not just that the criteria are not strict enough, it's also that the criteria are not clear or not applied very well. Countries can remain on the grey list, and even though they should be moved, there's every reason to move them to the black list, they are not, and there's, an obscure process which leads to those decisions, and which makes the list of non-cooperative tax jurisdiction not as effective as it should be. The resolution also points out that countries, the jurisdictions that are of the are on the list, only make up 2% of worldwide tax avoidance, which show that potentially very good instrument is nowadays blunt. The problem for the European Parliament is that it's very difficult to get engagement with the Council. So we write a resolution, but we for the Council to respond is apparently too difficult. So this is the the fight among institutions that we have, and I would very much like to see if the Portuguese Parliament also steps up to the plate and helps us to, as Portugal is part of that Council to, and now holds the presidency, to make sure that the Council engages on the list of non-cooperative tax jurisdictions, and also engages, for example, with the European Parliament, which has a very clear point of view on how this list currently works. And hearing your question, I think we very much agree that there's a lot of criticism to be made, but then again, the list in itself can be a very potent instrument. I now move to Cecilia Morelles. I hope I pronounced it well. You were not available before, but I hear you are now in the room and ready to ask a question. Please, Cecilia.
Well, Mr. President, I already did in the last round.
My apologies. Of course, it's I improvised by giving an answer and was then off guard. Next on the list is for the PS group in the Portuguese Parliament is Fernando Anastasio. Please.
A pergunta que pretendia fazer é essencialmente dirigida ao partido, ao grupo parlamentar, ao grupo europeu, ao grupo da esquerda do Parlamento Europeu, particularmente ao seu deputado José Guzmão. E a questão que lhe queria colocar, sendo ele o seu partido, o Bloco de Esquerda, tendo aqui uma visão muito crítica relativamente à questão, ao debate destas questões em termos europeus, aliás, não querendo de forma nenhuma pôr de parte e até nem reconhecendo este, de alguma maneira, este fórum no quadro das relações e na decisão de algumas matérias, e particularmente nas questões fiscais, como é que ele compatibiliza a prevalência das respostas no quadro nacional que vem pugnando com a evidência deste debate que nos coloca particularmente e no campo europeu como sendo o palco necessário para resolvermos, a contendo, na nossa perspectiva, claro, dos diferentes países, este combate à evasão e à elisão fiscal e particularmente à fuga das grandes multinacionais relativamente à tributação e particularmente no digital, sabendo das dificuldades que no quadro, e particularmente a nível de estritamente da legislação nacional, poderemos ter para resolver este problema.
I'm not sure to whom you address this question.
I address this question to the deputado José Guzmão.
Ah, okay. Thank you very much. Sorry, I missed that. José, please come. You can have the floor and answer this question. Thank you.
Sim, obrigado, Sr. Presidente, obrigado também ao Sr. Deputado da Assembleia da República. Eu penso que está mal informado sobre a posição do Bloco de Esquerda sobre estas matérias. Nós temos defendido que deve haver, temos defendido os recursos próprios, uma coisa é defender o princípio da implementação de recursos próprios, outra coisa é defender as propostas em concreto. A nossa preocupação sobre o imposto digital é de que estejamos a fixar prazos que depois vão sempre avançando como uma linha do horizonte à espera de ter um acordo com os Estados Unidos sobre esta matéria, que eu acho manifestamente improvável. Dissemos-o quando as instituições europeias aguardavam um acordo na OCDE, depois ficámos à espera das eleições norte-americanas, agora estamos à espera de sinais da administração Biden. Sou menos otimista do que alguns colegas aqui do Parlamento Europeu sobre a vontade da administração Biden de aceitar uma tributação sobre os gigantes tecnológicos, que são, a maior parte deles, empresas norte-americanas. Não nos opomos a que esse debate se faça, desde que isso não sirva para paralisar o debate nas instituições europeias. Ou seja, eu acho que nós devemos avançar com o debate sobre o imposto digital de forma independente de uma articulação mais global, porque o que me parece é que existe uma oposição de alguns grupos políticos à tributação dos gigantes das multinacionais, uma tributação eficaz dos gigantes das multinacionais, que eu penso que tem que incidir sobre indicadores de atividade, e o argumento é sempre o de que não podemos avançar à escala europeia porque é preciso um acordo planetário. E eu acho que se ficarmos à espera desse acordo planetário, o imposto digital vai juntar-se a uma galeria de projetos na área da coordenação e da harmonização fiscal, onde já está o imposto sobre transações financeiras, o CCCTB e outras propostas em que toda a gente via muito mérito, mas que nunca chegaram a avançar. E, portanto, a minha preocupação no que diz respeito ao imposto digital é que as instituições europeias não fiquem eternamente à espera para apresentar uma proposta. É óbvio que nesta matéria, como noutras, eu acho que se for preciso haver Estados-membros a avançarem sozinhos perante a inação das instituições europeias, que isso é inteiramente legítimo. Ou seja, nós não podemos ficar bloqueados à escala europeia com o argumento da soberania fiscal e depois não atuarmos à escala nacional com o argumento de que isto são questões europeias. Porque o desfecho final de tudo isso é que, pura e simplesmente, não avançamos. Agora, parece-me que o Sr. Deputado confunde a posição do Bloco de Esquerda em termos de articulação fiscal e de recursos próprios, porventura com a posição do PCP ou do CDS, que se têm oposto a esses instrumentos, e eu queria esclarecer essa confusão. Nós temos batido, aliás, pela ideia de que não existe um combate, que a forma mais eficaz, não é que não existe, a forma mais eficaz de combater a evasão fiscal numa zona com livre de circulação de capitais como é a União Económica e Monetária é haver mínimos de tributação e regras mínimas de tributação definidas à escala europeia, o que obviamente não exclui medidas que possam ser tomadas pelos Estados nacionais na ausência de uma articulação europeia. Aliás, eu estou absolutamente convencido de que se as instituições europeias não derem uma resposta adequada à injustiça fiscal que se agrava dentro do espaço da União Europeia, que vai começar a haver Estados-membros que vão começar a tomar medidas de legítima defesa das suas receitas fiscais, o que é absolutamente compreensível. Existe um Eu quando comecei a trabalhar no Parlamento Europeu, enquanto assistente acreditado, estava-se a começar a discutir o CCCTB, que é uma proposta absolutamente fundamental para combater o dumping fiscal dentro da União Europeia. Continuamos a debatê-lo mais de uma década depois e claro que há um momento em que muitos Estados-membros que são vítimas das práticas fiscais danosas dentro da União Europeia vão começar a tomar medidas eles próprios. Eu penso que isso é uma fatalidade se as instituições europeias não atuarem, mas eu defendo que atuem.
Thank you, José. I now turn. We have two questions left. First, I would like to give the floor to Mikolas Peksas for the Greens in the European Parliament. Mikola, I think you already tried to ask your questions. Please repeat them, otherwise they are lost, but also make clear to whom you address those questions. Mikolas Peksa, please.
Press the speak button, please. Peksa, can you press the speak button, please?
Yeah. Since we can't get a connection with Mikolas Peksa, we move to the next on the list, which is, again, José Cosmao for the left group in the European Parliament. José, could you have your one-minute question and again make clear to whom you address this question, please?
Sim, gostaria de dirigir esta questão a um deputado da bancada do Partido Socialista. Basicamente, eu queria saber qual é que é a disponibilidade do governo para implementar medidas semelhantes àquelas que estão a ser implementadas pelo governo, implementadas ou pensadas pelo governo holandês no que diz respeito à utilização de impostos de retenção para impedir impostos de retenção, por exemplo, sobre rendimentos de propriedade industrial, sobre royalties, portanto, sobre tipos de receita que estão muito associados e que são muito utilizados para a transferência de lucros de umas jurisdições para outras e impostos de retenção sobre dividendos, que, como sabemos, é uma das práticas fiscais danosas, o dumping fiscal sobre os dividendos, que é utilizada por Estados-membros da União Europeia, caso não venha a haver harmonização fiscal a esse nível. Ou seja, se a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é que ou há uma solução europeia e ficamos à espera dessa solução europeia, ou se estão disponíveis para implementar essas medidas, que são medidas perfeitamente ao alcance do Parlamento Português e que, aliás, um país que tem práticas muito questionáveis a esse nível, pondera implementar em relação a Estados terceiros. E gostava de saber se existe disponibilidade no Grupo Parlamentar do Partido Socialista para avançar com soluções desse género. Obrigado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, agradecer a pergunta do Sr. Eurodeputado José Guzmão e dizer em primeiro lugar que nós não poderemos responder pela parte do Governo, mas poderemos responder naturalmente pela parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E dizer que é curioso que alguns governos que de facto são os mais promotores da concorrência fiscal na União Europeia são justamente aqueles que agora querem impedir que as empresas que estão agora sediadas nesses países saiam desse país à procura de outras jurisdições fiscais. É curioso porque primeiro atraiam com estes impostos baixos, esta concorrência fiscal desleal, e depois agora queiram impedir que essas empresas saiam de lá. De facto, da nossa parte, o que é absolutamente prioritário é que haja um combate à concorrência fiscal no seio da União Europeia. Isso passa naturalmente por haver uma concertação e uma coordenação das bases fiscais a nível europeu, de termos aqui uma cooperação mais aprofundada a nível europeu. De resto, esses rendimentos que o Sr. Eurodeputado já referiu são, e muito bem, já alvo de retenção na fonte, nomeadamente uma taxa liberatória, no caso da legislação portuguesa, e naturalmente precisamos continuar a aprofundar os mecanismos que permitam haver aqui justiça fiscal em relação a esses rendimentos, sem com isso estar a impedir, por um lado, a liberdade à circulação de capitais, de pessoas e de bens no seio do mercado interno, mas naturalmente pautando-nos sempre pela justiça fiscal, e isso passa sempre, em primeiro lugar, por combater a concorrência desleal fiscal que, nomeadamente, esse governo que referiu tem praticado ao longo de muitos anos. Muito obrigado.
Okay, then. Thank you very much for this answer, and this brings us to the end of the list of speakers, or the end of the Q&A session. Mr. Philip Netto-Brandauer, can I give you the word to conclude this session?
Meu caro Presidente Paul Tang, eu penso que todos reconheceremos que a construção do projeto europeu se faz também através do diálogo e do debate entre instituições nacionais e instituições europeias, maiormente entre os parlamentos nacionais e o Parlamento Europeu. Penso que todos ganhamos com isso, para usar uma expressão inglesa, it's a win-win solution. Agradeço, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, o convite que a FISC Subcommittee nos dirigiu para debatermos em conjunto os dois tópicos que previamente acordámos. Julgo que todos reconhecerão que foi uma boa sessão de trabalho. Quero agradecer a todas as senhoras e senhores deputados do Parlamento Português e do Parlamento Europeu as suas intervenções nesta sessão de trabalho e, sobretudo, manifestar a nossa disponibilidade para podermos voltar a reunir. Penso que todos reconheceremos que foi uma boa ideia que a FISC Subcommittee teve e, da nossa parte, há toda a disponibilidade para a podermos repetir. Queria despedir-me agradecendo uma vez mais, em nome de todos, esta oportunidade e, portanto, meu caro Paul Tang, disponha sempre. Muito obrigado.
Thank you, Mr. Netto-Brandauer, and thank you, dear members of the Committee of Budget and Finance of the Portuguese Parliament. The FISC Committee very much appreciate you, the willingness and your availability to having this exchange of views and this lively debate. It's the first time we have a meeting like this. Yes, it will be not the last time. Like I said, we will reach out to other national parliaments as well, but we also very much hope that we can work together and meet again with you in the future. I think it will contribute to the debates in Europe on taxation, but I also think it will help to improve the position of the national parliaments and the European Parliament, which is sometimes difficult in an intergovernmental debate on taxation. Once more, thank you very much. It's much appreciated, and I hope to see you in the near future. And finally, of course, I wish to thank the audience for taking an interest, and I would like to thank the interpreters for their excellent work in sometimes difficult conditions. Thank you very much, and hope to see you soon.